verdade que conduz. Jesus, Jesus, vou te amando e seguindo a tua luz. Quanto tempo já passou, não sei, por quantas vezes eu voltei sempre a chorar, procurando a felicidade em toda a cidade.
Voltamos então com o programa Semeando a Boa Nova. E, Mário, a caridade que é praticada na época de Natal tem um valor maior que a caridade que é praticada nos restos dos dias do ano? Nos demais dias do ano?
Não, Valdir. Em matéria de sentimento, em matéria de doação de amor, o valor está intimamente ligado com a intenção e com o sentimento em si, independentemente da época em que nós fazemos. Embora seja natural que nesta época muitas pessoas, muitos grupos se reúnem e desejam proporcionar às pessoas menos felizes, às pessoas menos aquinhoadas, vamos dizer, mais carentes, ou que estejam vivendo alguma aflição, que estejam vivendo algum problema, é normal que nesta época seja mais frequente essa busca. Mas isto não muda o valor da caridade em si. Não podemos imaginar que uma atitude de benevolência, um sentimento de amor que tenha acontecido em algum dia do ano tenha menos valor do que este que se faz no Natal. Sem dúvida, esta época de Natal as pessoas estão mais propensas, as pessoas se voltam mais para o espírito natalino, voltam-se mais para entender o significado do Natal. Como nós dissemos alguns instantes atrás, nós todos tendemos a ficar mais próximos de Jesus nesse momento. E como a mensagem de Jesus é uma mensagem de amor, somos nós é que nos despertamos mais nesta época e queremos fazer mais. Até mesmo por um espírito de solidariedade, imaginando que enquanto muitas vezes nós podemos estar reunidos num grupo amigo para uma ceia de Natal, por exemplo, para uma época de confraternização natalina, ou estarmos reunidos em família para isso, de repente nos ocorre que alguém pode eventualmente não ter isso. Alguém que possa estar num leito de hospital, alguém que possa estar até mesmo em serviço, né? Às vezes nós estamos em casa comemorando o Natal, numa ceia de Natal, e nos esquecemos que as luzes que estão acesas, tem alguém em alguma usina hidrelétrica em algum momento ali trabalhando para que aquilo aconteça. Tem uma telefonista que está operando uma central telefônica para que a gente possa ligar e desejar um bom Natal para alguém. Temos ônibus trafegando pelas ruas, temos trens funcionando, temos os bombeiros a postos, temos os policiais a postos. Quer dizer, não são muitas as pessoas que no dia de Natal estão dando também das mais variadas formas a sua contribuição em favor do nosso bem-estar, o médico que pode estar socorrendo naquele momento. Então, quando nós adquirimos essa consciência e começamos a querer confraternizar, ligar as pessoas todas, é o momento que o verdadeiro sentimento aparece de reconhecimento, né? É quando surge aquele toque no coração da gente. A única diferença, Valdir, é que nesse momento nós talvez sejamos tocados mais facilmente. Mas a essência do ato, o sentimento em si, ele é valorizado pela espontaneidade, pelo amor e por aquilo que está presente.
Hélio, e os homens nesse período são mais fraternos?
Sem dúvida, eles se tornam mais fraternos, os homens, os seres humanos, de uma forma geral, porque os símbolos de Natal têm a capacidade de fazer essa ligação com maior facilidade com o Criador, com Jesus. Como o Mário disse, Jesus sempre está disponível, está sempre conosco, às 24 horas de todos os dias da nossa vida, encarnado ou desencarnado, não importa. Só que nós é que temos dificuldade para chegar a Ele, né? Ele está sempre ao nosso lado, nós é que não erguemos as mãos para tocá-lo. Mas o símbolo de Natal favorece esse toque, favorece, então as pessoas acabam realmente se tornando mais fraternas nesse dia. E a espiritualidade se aproveita realmente desses momentos em que as pessoas estão fraternas para retirar e tocar mais profundo, lembrando-as das suas tarefas, das suas missões, dos seus propósitos de vida. E muitas vezes as pessoas saem de um Natal, sempre saem melhor de um Natal, sempre saem um pouco melhor do que do Natal anterior. Pode não parecer, mas sempre saem um pouco melhor. E com isso, com o tempo, as pessoas acabarão fazendo o Natal realmente o ano inteiro, sabendo que aquela proposta de vida é para ser, é para qualquer momento, não é só. As crianças não têm fome somente no Natal, né? Porque se você vai no orfanato agora, por exemplo, eles têm estoque de coisa, ela sobra coisa que chega a estragar, não cabe dentro do orfanato. E quando chega janeiro, fevereiro, não tem o que comer. Quer dizer, todo mundo esqueceu que criança tem fome em janeiro e fevereiro, né? Então a gente precisa realmente agora pegar, saber que as crianças têm fome o ano inteiro, certo? Que os velhos precisam de visita o ano inteiro, isso aí tudo, que os presidiários precisam de visita o ano inteiro, que quem está no hospital sozinho precisa de visita o ano inteiro. E essa foi a proposta de Jesus, que Jesus colocou, precisa de brinquedo também o ano inteiro, né? Essa é a proposta que Jesus colocou numa das suas mensagens, quando ele fala, se você quiser dar alguma coisa a mim, né, é fazendo pelos outros se você chegar a mim. É indo no hospital, é indo na favela, é indo no orfanato, é indo no presídio, é indo onde tem uma pessoa se sentindo só e desamparada, mesmo que ela não, mas que ela se sinta dessa maneira, você chegando até ela, você está chegando a Jesus, porque ele veio para as pessoas que sofrem. Então você passa a representar Jesus naquele momento, com a sua visita, com a sua atuação. Faça isso no Natal e, se possível, o ano inteiro.
Aliás, aproveitando essa lembrança do Hélio, muito oportuna, não é? Às vezes nós podemos perguntar assim, aonde está Jesus agora? Não é? E com certeza, ele, como na sua grande envergadura espiritual, na sua grande estatura espiritual, ele está presente em toda a Terra, não é? O planeta Terra está inserido, está dentro do amor de Jesus. O amor de Jesus cobre todo o planeta, né? Ele está presente em tudo, com certeza. Mas não há como negar que ele sempre estará mais presente junto aos corações sofridos. Aqueles que estão mais aflitos, que estão mais sofridos, é ali que ele está com mais intensidade, através dos seus emissários, inclusive.
Junto daqueles que têm uma missão difícil a cumprir, não
é? Não é?
Exatamente.
Então, quando nós quisermos estar perto de Jesus, se nós nos dirigirmos aonde ele está mais presente, ali nós estaremos encontrando ele.
É porque ele disse que os sãos não precisam de médico, ele não estará perto de quem está são. Estará perto de quem está doente.
Estará mais perto, né?
Mas de quem está doente. Então, tanto que foi difícil prender Jesus na época que ele esteve aqui encarnado, porque eles procuravam Jesus à noite nas casas, aonde ele pudesse estar na casa de algum discípulo recolhido. Mas não, sabe para onde Jesus ia? Ele ia para a porta dos camelos, que era chamada a porta dos camelos, que era a parte pobre de Jerusalém, onde vinham os caravaneiros, onde ficavam as pessoas, como na cidade hoje, nas entradas da cidade, onde ficam os miseráveis, as pessoas de rua. É para lá que ele ia, e lá nunca foram procurar ele, lá, e por isso que demoraram muito para achá-lo, né? E quando eles pensavam que ele estava se recolhido em algum lugar, descansando do dia, ele estava lá cuidando dessas pessoas miseráveis, citadas, os leprosos, os doentes. É lá que ele estava, né? Então, se você quiser encontrar Jesus na noite de Natal, assim, realmente trabalhando, é só você ir no lugar onde tem alguém sofrendo assim, que pode ser Deus que ele está lá, viu?
Na realidade, ele demonstrou a finalidade porque veio, né, em nosso planeta, né? Fazendo isso que você disse, Hélio, liberando obsediados, curando enfermos, multiplicando pães para matar a fome dos coitados, né? Por isso que não achavam ele mesmo.
Estamos chegando ao fim do programa, e antes que nós possamos ouvir na voz de Chico Xavier, do CD Momentos de Paz, uma mensagem de Maria Dolores, chamada Petição a Jesus, eu vou pedir a cada um dos presentes aqui na mesa que faça rapidamente a sua mensagem de Natal aos nossos ouvintes. Cândido.
Eu acho que o programa de hoje já disse tudo, né? Conforme o próprio Hélio e o Mário já disse, é usar da noite de Natal realmente para que possamos confraternizar, não somente com os nossos entes queridos encarnados, mas também com aqueles que já se foram.
É aquela velha mensagem, né, que não é nova. Lembre-se do aniversariante.
Ótimo.
É, de nossa parte, talvez, é, com o estímulo do Hélio de nós nos lembrarmos do aniversariante, talvez nós pudéssemos nos perguntar o que que Jesus espera de nós, né? Se ele tem a sua grande missão de renovação moral da humanidade, o que que ele espera de cada um de nós?
Muito bem. A alegria que nós queremos o ano inteiro, que nós queiramos também para aqueles que vivem nos leprosários, nas ruas, enfim, em todos os locais em que precisam de ajuda.
Petição a Jesus. Senhor, perante os que se vão sob nuvens de pó e rajadas de vento, dá-me o dom de sentir no próprio coração a chaga e o sofrimento que carregam consigo por fardos de aflição. Faze, divino amigo, ante a dor que os invade, que eu lhe seja migalha de conforto na travessia da necessidade. Agradeço-te os olhos que me deste, espelhos claros com que me permites fitar fontes e flores ante o céu sem limites. Mas rogo-te, Senhor, ajuda-me a estender a luz em que me elevas, cooperando contigo, embora humildemente, no socorro constante aos que jazem nas trevas. Rendo-te graças pela minha voz, que te pode louvar e engrandecer-te sem qualquer barreira de inibição, de forma, de lugar. Entretanto, Jesus, aspiro a estar contigo em singela tarefa que me dês no apostolado com que recuperas nossos irmãos atados à mudez. Agradeço os ouvidos em que o discernimento se me apura ao escutar o verbo e a música da vida na ascensão à cultura. Consente-me, porém, o privilégio de repartir o amor com que me assistes, revigorando a quantos se fizeram retardados ou tristes. Agradeço-te as mãos que me cedeste para dar-me ao trabalho que te peço, na atividade do cotidiano em demanda ao progresso. Aprova-me, no entanto, o propósito ardente de partilhar contigo o serviço fecundo com que amparas a todos os enfermos que vivem sob a inércia entre as provas do mundo. Agradeço-te o lar que me descansa no calor da ternura em que me aqueço, meu veludoso ninho de esperança, meu tesouro sem preço. Mas deixa-me seguir-te lado a lado no concurso espontâneo dia a dia, a fim de que haja abrigo a todos os que passam suportando sem teto a chuva e a noite fria. Rendo-te graças incessantemente por tudo que em teu nome o caminho me traz, a compreensão, a luz, o estímulo, o consolo, o apoio, a diretriz, a experiência, a paz. Não me largues, porém, no exclusivismo vão de tudo que me dês. Ajuda-me, Senhor, a dividir também com os outros que te esperam a mensagem de fé e a presença de amor.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
semeando a boa nova.